Temos quórum e da ordem de trabalhos de hoje que está distribuída, iríamos proceder à sua aprovação. Aprovação da proposta da ordem do dia, quem é que tem alguma objeção a levantar? Se ninguém tem, damos a ordem do dia como aprovada. Aprovação da ata, quem é que também tem algum aspecto a referenciar relativamente à ata que foi distribuída? Também ninguém tem, damos a ata 196 como aprovada. As comunicações do Presidente, eu iria também começar a efetuá-las enquanto os peticionários não entram. Temos como comunicações as seguintes. A Sra. Deputada Ana Oliveira do PSD deixou de integrar a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, sendo substituída pela Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Outra informação, está, portanto, prevista uma conferência EPIS, encontra-se agendada para o dia 17 de junho, na próxima terça-feira, das 9h30 às 13h30, e a conferência é organizada pela EPIS, que é Empresários pela Inclusão Social, na Sala do Senado. O programa inclui a intervenção de representantes dos grupos parlamentares, pelo que se solicita que sejam indicados os respectivos deputados que irão estar presentes e que irão, portanto, fazer a intervenção. Terça-feira, das 9h30 às 13h30. Portanto, pede-se, então, aos coordenadores que façam a indicação do representante. Outra informação, que foi também distribuída a todos os grupos parlamentares, a exposição itinerante do Mosteiro de Tibães, sede da Ordem de São Bento. A proposta é que seja feito o acolhimento dessa exposição na Assembleia da República. Passaríamos talvez este ponto para o final desta audição. Estão então os peticionários entre nós da petição 393, a quem eu dou as boas-vindas, faz favor. Se houvesse lugar, sim, sim. Faça um favor. Eu dou as boas-vindas à delegação que está entre nós, peticionários da petição 393-12-3, que é da Associação de Pais Encarregados de Educação das Escolas Secundárias Soares do Reis e António Arroio. Temos entre nós uma delegação, tenho aqui a composição, Adelaide Veludo Mamed, Escola Aristide Soares do Reis do Porto, Alexandra Azevedo, Escola Artística Soares do Reis do Porto, Ruinaldinho, Escola Artística Soares do Reis do Porto, Firmino Santos, Escola Artística Soares do Reis do Porto, Daniela Oliveira, Escola Artística António Arroio de Lisboa, Maria João Dias e Olímpia Malta, Luís Barata e o professor Rui Madeira, todos estes da Escola António Arroio de Lisboa, sendo que o professor Rui Madeira é convidado pela Associação de Pais da Escola António Arroio. Posto isto, nós iríamos então proceder à audição dos peticionários e o modelo que nós aqui utilizamos na Comissão de Educação, Ciência e Cultura é proporcionar uma exposição inicial de 10 minutos para a Associação, para os peticionários utilizarem do modo que entenderem mais adequado. Depois dos 10 minutos damos a palavra aos grupos parlamentares e no final haverá mais 10 minutos para os peticionários poderem esclarecer ou fazer as considerações que entenderem sobre as questões apresentadas. Portanto, a partir de agora, dou-vos a palavra para utilizarem como entenderem por todos os peticionários, pela delegação presente. Por 10 minutos, agradecia que se identificassem quando usassem da palavra para poder ficar registada a gravação. Muito obrigado, então, e faz favor, tem a palavra.
Bom dia. Tenho que ligar. Eu sou Adelaide Veludo, Presidente da Associação de Pais Soares Reis. Nesta qualidade, portanto, verificamos que em 2012 saiu uma legislação que veio alterar de uma forma dramática o acesso ao ensino superior das escolas de o ensino artístico especializado e diz-se dramática porquê? Porque veio impor novas regras que bloqueiam de uma forma drástica o acesso destes alunos ao ensino superior. Desde logo, pelo facto de impor que no exame de português e de filosofia, que passou a ser obrigatório para estes alunos, tivessem a nota mínima de 9,5, o que não acontece com qualquer outro regime de ensino, o facto de a fórmula de cálculo ter sido alterada e que vai dar um peso diferente em relação aos outros regimes e que lhes prejudica também de uma forma bastante dramática, e ainda o facto de estes alunos serem obrigados a fazer exame de filosofia quando nos restantes regimes o exame de filosofia não é obrigatório, é um exame de opção. A legislação que regula atualmente esta matéria é a Lei 139/12 de 5 de julho, é a Portaria 243-A de 13 de agosto de 2012 e a Portaria 419/12 de 20 de dezembro do mesmo ano. Eu começava por tentar fazer perceber às pessoas o que é isto do... E depois aqui os meus colegas irão complementando se houver alguma coisa que me esteja a escapar. O que são escolas de ensino artístico e especializado? Não se confunde com ensino profissional, não se confunde com ensino recorrente, não se confunde com ensino vocacional. O ensino especializado é um mixto entre o regime científico-humanístico e acrescido de uma área tecnológica, ou seja, tem exatamente a mesma composição que os científico-humanísticos, a mesma composição em termos de disciplinas, tem as mesmas disciplinas da componente geral, tem as mesmas disciplinas da componente específica e depois acresce uma oferta educativa no plano tecnológico. E isto é que lhe dá o caráter especializado. O que é que isto implica? Implica que tenham mais carga horária do que o regime científico-humanístico, que eu vou chamar normal, que é aquele que se utiliza, que normalmente as escolas têm, uma carga horária muito superior. É evidente que depois isto tem implicações até na forma de distribuição das disciplinas. As disciplinas acabam por não estar, embora sejam as mesmas, acabam por não estar distribuídas do mesmo modo devido ao excesso de carga horária. Eu vou-vos dar um exemplo. Um aluno de 12º ano numa escola destas tem 35 horas semanais de aulas. Os alunos do ensino científico-humanísticos têm, se não estou em erro, um terço destas aulas. Portanto, façam as contas. Ou seja, eles têm um horário praticamente laboral no 12º ano. E a diferença não é muito grande no 11º, nem no décimo. O que é que acontece a estes alunos? Estes alunos não pretendem ficar-se pelo 12º ano. Aliás, curiosamente, ontem apareceu na comunicação social uma sondagem que foi feita acerca dos percursos que os alunos do secundário pretendem seguir. E uma coisa curiosa é que eles disseram que 56% dos alunos que estão no ensino secundário, só 56% é que pretendem prosseguir estudos. Eu vou-lhes dizer, nestas duas escolas, que são as únicas públicas e vocacionadas para este tipo de ensino, 90% dos alunos pretendem prosseguir estudos. Portanto, fogem da normalidade. Portanto, estes alunos estão nestas escolas não por uma questão de facilidade, não por uma questão de ser mais fácil aceder ao que quer que seja. Pelo contrário, têm o triplo do trabalho, têm um exame, uma avaliação que é PA, que é extremamente trabalhosa e que é feita nesta fase do ano, em simultâneo com os exames nacionais e com os exames de ingresso, para o acesso ao ensino superior, porque eles têm que fazer os exames de ingresso que as faculdades pedem. E têm tudo em simultâneo. E uma PA vai avaliá-los, vai avaliar estes alunos no percurso que eles tiveram, neste percurso especializado que eles tiveram durante os 3 anos. E, portanto, não é por uma questão de facilidade. Aliás, quem concorre a estas escolas à partida, eu posso lhes dizer que normalmente, por exemplo, no caso da Soares Reis, tem à volta de 300 vagas, os alunos concorrem só à volta de 500. Ou seja, 200 ficam pelo caminho. E esta seriação é feita pelas notas, no, na área das artes. Estavam-me aqui a comunicar que se calhar vocês não sabiam o que era uma PA. E, portanto, eu depois...
É uma prova de proteção artística.
Pronto. Que não se confunde com outro tipo de provas que há. Não é? Há outros cursos com outras provas, mas no ensino especializado é prova de aptidão artística. Portanto, é que eles são avaliados no plano artístico, com júri externo, portanto, em que eles têm que fazer um dossiê, têm que fazer uma maquete, no caso da design de produto. Se for na área da comunicação, têm que fazer um filme. Se for na área da cenografia, têm que fazer um cenário. Quer dizer, eles têm que fazer na prática aquilo em que durante 3 anos se prepararam e fazer. E esta é a mais-valia deste tipo de ensino. É especializado porque aprendem a saber fazer. Eu vou-lhes dar só um exemplo. Porque é que o meu filho, por exemplo, procurou este tipo de ensino? E é significativo. Ele sabia que queria ir para artes, não sabia o quê. Quando ele me disse que queria ir para artes, eu perguntei-lhe, mas o quê? Arquitetura? E diz-lhe, não, arquitetura não quero. Eu disse, então, se não queres arquitetura, vais ter que ir para a Soares Reis. Porquê? Porque é na Soares Reis que ele tem a oportunidade de conhecer as várias artes, as várias variáveis, desde o design de produto, à área de, ao design de comunicação, ao web design, à produção artística,
cinema.
Ao cinema. Há uma panóplia de ofertas que, só estando em contacto com elas, usam, há a gráfica, há o design gráfico, há uma série de áreas na área das artes que os alunos têm a oportunidade de experimentar numa escola destas. E é esta a riqueza destas escolas. Portanto, não se compreende muito bem como é que escolas com esta riqueza de formação, depois na área de progressão de estudos, são desvalorizadas. E são desvalorizadas de uma forma escandalosa. Isto é o que nós entendemos enquanto pais. E é também a sensibilidade das direções das escolas. Se vocês tiverem a oportunidade de mandar os pedidos de pareceres junto dos diretores, vão-se aperceber disto. Que realmente há aqui discrepâncias que não fazem sentido. Eu comecei por dizer quais eram os pontos que nós considerávamos mais sensíveis, porque são aqueles em que realmente, e eu então agora passava para esta fase, não sei se querem acrescentar alguma coisa em relação àquilo que eu disse.
Então, tem a palavra, temos lá baixo o contador de tempo, portanto, estejam à vontade.
Vou ser hiper rápido, porque é apenas um dado. Daniel Oliveira, vice-presidente da Associação de Pais de António Arroio, dizer só que se a legislação, estes números foram recolhidos em relação a António Arroio e nós supomos que em relação a Soares Reis serão muito semelhantes. Se a legislação aplicada ao regime considerado regular, não é? Recordando de novo que em tudo o que são as disciplinas comuns, o currículo é o mesmo, portanto não há comparação com o ensino profissional, o currículo é o mesmo e a carga horária é a mesma. Se aplicasse a legislação que se aplica ao conjunto dos alunos, 94% dos alunos da António Arroio o ano passado podiam-se ter candidatado à universidade. Com o sistema que se aplica a António Arroio e à Soares Reis, a legislação só permite que 55% dos alunos se candidatem à universidade. Para perceberem que isto não é um ligeiro pormenor. Basicamente, metade dos alunos da António Arroio e da Soares Reis ficam impedidos de se candidatar à universidade, tendo exatamente do que se tivessem as mesmas regras que são aplicadas a todos os outros estudantes. Portanto, sem que se consiga perceber qual é a razão desta divergência legislativa para alunos que têm a mesma carga horária e o mesmo currículo nas disciplinas que estão em causa.
Eu não sei se houver mais alguém que queira intervir, faz favor.
É um pormenor muito simples, muito bom. Boa tarde. Rui Madeira, sou diretor da Escola Artística António Rui, fez sexta-feira um ano. E apanhei com esta legislação a meio caminho. Porquê? Porque a portaria primeiro que sai em agosto, e depois nós, durante o ano letivo a decorrer, sai uma em dezembro. E eu acho que isto é um sinal muito errado daquilo que é a nossa legislação, nomeadamente as portarias que são publicadas pelo Governo. Temos que ter muita atenção, que estamos a trabalhar com alunos, que também têm que ter o exemplo daqueles que legislam, porque senão tudo vale a meio do jogo estar a mudar as regras. É apenas isto que eu queria dizer, e foi a meio do jogo que as famílias, que as escolas começaram a ter que fazer esta pressão, e já vamos praticamente em 2 anos que saiu a primeira portaria em agosto. E eu acho que isto é sintomático de um país que precisa de rever estes modelos de legislação e que tem que respeitar aqueles que estão a jogar ao longo do jogo e não já, portanto, de uma forma, penso eu, caricata em dezembro sair uma coisa que vai cortar as pernas aos alunos que vão fazer exames no mês de junho seguinte. E eu acho que isto é muito importante terem atenção para os senhores deputados que também produzem lei e que têm que perceber que as leis têm que ser no tempo e no modo que têm que existir para quem está no terreno para poder pôr em prática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se de uma forma muito sintética ainda alguém quer mais usar a palavra. Então faz favor.
Bom dia, Alessandra Azevedo, da Soares dos Reis, da Associação de Pais da Soares dos Reis do Porto. Eu penso que, para todos ficarmos com uma ideia muito clara do que se passa aqui, já percebemos que não é ensino profissional, já percebemos que têm o mesmo currículo que os outros, acrescido, portanto, mais carga horária, mas fazem o mesmo currículo com o mesmo número de horas, portanto, é o desenho A, a geometria descritiva A. O que eu queria dizer é que um aluno do ensino dito normal, do científico-humanístico, que tenha 20 a tudo, a todos os exames nacionais que tenha que fazer, e 9.4 no exame de português, pode-se candidatar com uma média secundária ao ensino superior com uma média de 19, qualquer coisa. Um aluno da Soares dos Reis não o pode fazer, está impedido em Portugal de o fazer. Em Londres somos bem aceitos porque somos reconhecidos pela nossa competência. Em Portugal não nos podemos candidatar a nada. Um aluno do ensino dito normal, que tenha 15 de nota interna na disciplina de português, pode ter 0 no Exame Nacional de Português e candidatar-se. Isto não é justo, isto é discriminatório. Estes alunos têm mais carga horária, o mesmo, são selecionados desde a entrada. Não é qualquer aluno que entra nestas escolas. Entram por média, são selecionados no fim do 10º ano para aceder ao curso que querem seguir no 11º ano, por média. Aqui há mérito e há trabalho. E chegam ao fim e são discriminados desta forma. Não são tão poucos quanto isto. O ano passado foram prejudicados 500 alunos e este ano temos outros 500. Para o ano voltamos a ter outros 500 e assim sucessivamente. É o percurso de muita gente que está aqui em questão com uma coisa destas que eu penso só poder ter sido um erro legislativo, porque a primeira portaria não exige os 95 pontos à disciplina, mas sim à média, nada a opor. E parece-nos razoável. Não somos contra os exames, façam-nos os exames que nos quiserem fazer. Agora, isto tem que ser sério e tem que ser justo. Muito obrigada.
Bom, muito obrigado. Portanto, para além da petição que já era do nosso conhecimento, temos agora aqui a exposição que nos foi trazida e a partir de agora dou a palavra aos grupos parlamentares, informando ainda que, e não o fiz no início, que a Sra. Deputada Rita Rato do PCP é a deputada relatora desta petição. Ao grupo parlamentar do PSD dou a palavra à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, por 3 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Queria tanto dar as boas-vindas a todos os peticionários em representação deste número de assinantes e agradecer-lhes precisamente trazerem estas situações, porque logicamente que em qualquer sistema educativo, como devem concordar, há sempre aspectos que podem ser melhorados, e trazerem estas situações, destacarem, porem em evidência estas situações, logicamente que passará também por analisar, porque não se quer, logicamente, que não se almeja que num sistema educativo existam situações de discrepância e desigualdade entre os alunos. Estas medidas, várias medidas foram tomadas ao longo e procurando resolver as situações no curto prazo e impor-se-á, provavelmente, atuar de uma forma a a médio e longo prazo, de uma forma mais profunda, tentando minimizar estes impactos e estas situações que aqui salientam. Eu fui analisando e fui vendo, por exemplo, esta situação da obrigatoriedade do exame à filosofia e da hipótese de poderem optar no exame que desejam fazer e também que essa a nota que será tida em conta no cálculo da média. Aqui, logicamente, nós daremos conta, vai ser feito o relatório e depois daremos conta junto de quem decide sobre estes assuntos, exaltando, efetivamente, que é necessário tomar posição nestes campos. Não podemos, no entanto, deixar de ressalvar e reservar que não podemos esquecer a autonomia dos estabelecimentos de ensino superior, que têm também fórmulas diferentes de cálculo das médias de candidatura aos diferentes estabelecimentos de ensino. Essa de candidatura. Agora, logicamente que estes aspectos que aqui são focados e salientados, deles daremos conta, procurando resolver da melhor forma possível em prol dos nossos alunos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Socialista, dou a palavra à Sra. Deputada Odete João, por 3 minutos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os peticionários e, de uma forma muito calorosa, os membros das associações de pais das duas escolas. Para o Partido Socialista, esta matéria é o plasmar do preconceito que o Sr. Ministro Nuno Crato tem em relação a todas as vias de ensino que não sejam o prosseguimento de estudos. Só assim se justifica este total descalabro de tratar de forma completamente diferente aquilo que é igual. E foi aqui muito clarinho que, para as mesmas disciplinas, para os mesmos exames, temos critérios para o cálculo da nota final completamente diferentes, prejudicando estes alunos. Portanto, o que está aqui em causa é a falta de equidade. O Partido Socialista tem acompanhado esta matéria, aliás, fê-lo desde o início, e por isso pediu a revogação do celebérrimo Decreto-Lei 139, que não prejudica só os alunos naquilo que são os exames, prejudica também os alunos naquilo que são o número de alunos por turma, o número de alunos nas disciplinas de opção, e que sabemos que condiciona muito o funcionamento das escolas e, em particular, das escolas artísticas. Por isso termino dizendo-vos que, para o Partido Socialista, esta matéria é absolutamente clara, o saber tem que ser avaliado e deve ser avaliado, portanto também não somos contra os exames neste nível de ensino, mas temos que ter regras claras e temos que ter uma atitude que não torne discricionário uns alunos face a outros alunos no acesso ao ensino superior. E para terminar, o Partido Socialista está a preparar uma iniciativa legislativa recomendando ao Governo, mais uma vez, e uma vez que já pediu a revogação do Decreto-Lei 139, que sejam tratadas estas matérias de forma equitativa em relação ao prosseguimento de estudos, porque é o termo de comparação que temos nesta situação, porque entendemos que é de elementar justiça esse tratamento. E também sabemos que o funcionamento destas duas escolas e os alunos que coloca no mercado de trabalho e no ensino superior, de facto, eu não posso deixar de terminar sem dar aqui uma palavra de incentivo pelo excelente trabalho que fazem e pela forma como formam os alunos. E isso é importante, manter, perdurar e consolidar, e não destruir, que é aquilo que se está a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS-PP, dou a palavra à Sra. Deputada Inês de António Pereira, por 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os representantes das duas escolas artísticas portuguesas do ensino público. Para nós, como sabem, é de grande importância que haja as escolas no ensino público que sejam diversas e que tenham percursos alternativos, que tenham matérias e currículos alternativos e que sejam diferenciadas. E estas duas escolas artísticas são obviamente um exemplo. Acho que ninguém é contra a existência destas escolas, muito menos, e até pelo contrário, que seja cada vez mais explorado e mais incrementada esta diferenciação. e eu percebi, havia aqui uma grande preocupação, pelo que entendo, destas novas regras que foram estabelecidas a partir de 2012 e que estão suspensas desde então. Houve aqui uma preocupação vossa de diferenciar o ensino profissional, exatamente porque o que me parece é que a legislação foi feita mais para o ensino profissional, e parece-me que o específico, foi o especializado e o artístico foi um bocadinho de arrasto em relação a isto, tendo sempre em conta que, e foi um ponto que fizeram aqui, que no profissional os currículos, principalmente português e das disciplinas estruturantes, podem ser diferentes. As escolas profissionais podem optar, e muitas delas até optam por ter um currículo diferente em relação ao ensino regular, vamos falar de ensino regular, e que por isso há uma necessidade de uniformizar tudo no final do ano no acesso à universidade. E parece-me que o ensino artístico foi um bocadinho aqui por arrasto em relação a isso. Obviamente que há, obviamente, injustiças como aqui foram bastante exploradas e sublinhadas. Nós não temos ainda a resposta do Ministério da Educação para substancializar, pelo menos não nos chegou em relação a este relatório, ainda não veio a resposta do Ministério da Educação. Parece-me que mesmo assim está dentro do prazo, mas para este debate acho que é fundamental perceber o que é que fundamenta esta decisão do Governo em relação a estas escolas. E estes são cerca de 600 e tal alunos, pelo que me parece, contabilizados ou mais, mas pronto, para já são, serão sempre mais, porque tem a ver com os vários anos seletivos, e parece-nos isto vai a plenário. Veremos discutir isto com mais propriedade e com mais fundamento quando subir a plenário. Até lá vamos ver o que é que podemos fazer, e para já quero-vos agradecer. E queria só uma questão que para ficar bem claro: vocês não estão contra os 4 exames? Basicamente estamos aqui a falar de 4 exames. A vossa questão não tem a ver com o número de exames? Está bem, então depois explique-me essa em relação aos exames com os do ensino regular. Ok, não é o número de exames, mas sim basicamente a classificação, e o poderem também optar pela filosofia em detrimento da filosofia em relação a outros. E então explique-me só em relação à quantidade de exames, para vocês podem ser exatamente igual à dos outros. Pronto, é só isto. Queria-vos agradecer a vossa exposição e eu muito obrigada por tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Relatora, a deputada do PCP, a deputada Rita Rato. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do PCP, as associações de pais aqui presentes, da Escola Artística António Arroio e da Escola Artística Soares dos Reis, bem como os senhores diretores, o senhor diretor da Escola Artística António Arroio, agradecer da exposição e do envio desta petição, e sobretudo agradecer desta disponibilidade, que não é nova, de que as associações de pais alertem para este problema, porque este problema tem vindo a ser colocado também ao longo dos anos, com estas dimensões diferentes, porque foi alterada a lei em dezembro. Ainda assim, é uma preocupação que tem vindo a estar em cima da mesa relativamente a esta situação. E também os próprios estudantes têm feito a sua luta também em defesa dos seus direitos. Ainda no passado dia 21 de maio também a António Arroio em Lisboa fizeram uma ação de luta importante na luta pelos seus direitos e pela valorização do seu percurso específico. Dizer o seguinte: da parte do PCP, como certamente saberão, nós temos uma posição de princípio relativamente aos exames nacionais, uma vez que entendemos que os exames nacionais e a sua centralidade acabam por desvalorizar a avaliação contínua e, relativamente a este processo, especificidades que, no âmbito do ensino artístico especializado, nós entendemos como muito positivas. Nós entendemos que quer a existência da prova da aptidão artística, quer a existência de um percurso e de um desenvolvimento curricular que é específico, devia ter no âmbito da média final uma ponderação muito mais positiva face à desvalorização que o Exame Nacional coloca a estes alunos. Dizer também que nós entendemos que é muito importante a existência do ensino artístico especializado no âmbito do sistema público educativo. Aliás, nós estamos a falar apenas de duas escolas a nível nacional e temos conhecimento de situações de alunos que se deslocam todos os dias dezenas de quilómetros, pagando o seu passe com o fim do passe 418. Houve alunos que nós temos conhecimento que tiveram que desistir do seu percurso formativo porque deixaram de ter o passe pago. Havia alunos que vinham de Torres Vedras para Lisboa, vinham de Santarém para Lisboa. Vou dar este exemplo concreto da António Arroio, certamente se aplicará a Soares dos Reis. Portanto, nós entendemos que não há escolas de ensino artístico especializado a mais, provavelmente até haverá a menos face à importância desta dimensão do sistema educativo, e também no que tem em conta a lei de base do sistema educativo, uma fundamental importância relativamente ao desenvolvimento da formação integral e de perspectivas diferenciadas no âmbito do sistema educativo público, porque no privado haverá sempre, as famílias têm condições para o pagar. dar. E nós entendemos que no público é muito importante que exista esta resposta. Dizer o seguinte, nós dirigimos em 22 de maio a Comissão um pedido de informação ao Ministério da Educação e às várias escolas. O Governo tem 30 dias, bem como as outras entidades, para responder a esta petição. A Escola Superior de Dança de Lisboa já respondeu acompanhando na íntegra a petição que foi apresentada pelas associações de pais, designadamente no que diz respeito às propostas que são feitas. A petição diz exatamente, propõe, e sobre isto também vos queria ouvir, que as classificações dos exames façam média ponderada com a classificação interna final da disciplina, a que se reporta com um peso de 30%, e que o exame de filosofia seja opcional, podendo os alunos escolher realizar exame a essa ou uma das disciplinas que seguem inglês ou história da cultura e das artes, tal como sucede nos cursos científicos ou humanistas. É a resposta da Escola Superior de Dança. Isto pese embora a nossa posição de princípio, nós agora estamos confrontados com uma situação de facto, não é? E, portanto, o exame de filosofia vai ser no dia 17 de junho, o exame de português no dia 18. E, portanto, de forma muito prática, o que eu gostaria de perguntar é se, porque nós, obviamente, que discutiremos esta petição em sede plenário, termino já, mas só, Sr. Presidente, peço só a sua condescendência, porque é termos pragmáticos e importante, tendo em conta o trâmite da petição, porque naturalmente que os grupos parlamentares estão disponíveis para refletir, e o grupo parlamentar do Partido Socialista disse, de um projeto de resolução, outros terão possibilidade, com a discussão desta petição, de arrastar iniciativas legislativas. Agora, o tempo não se compadece com isto, uma vez que há alunos, quer da Escola Soares Reis, quer da Antónia Rui, que vão fazer exame no dia 17 e no dia 18 de junho, e, portanto, têm que decidir agora. E, portanto, a questão que eu vos queria colocar, em termos muito práticos, é se a portaria é de iniciativa legislativa do Governo, e, portanto, foi o Governo que a publicou. O Governo tem, se tiver vontade política de obviar este problema, de fazer um despacho relativamente à situação destes alunos. E, portanto, a questão concreta que eu vos digo é se, uma vez que os alunos já tiveram que se inscrever nos exames nacionais, em alguns casos, para fazê-los como externos, e como vão fazer exame dia 17 e dia 18 a português e a filosofia, se acham que de alguma forma, se existir vontade política para obviar este problema relativamente à forma de cálculo para efeitos de acesso ao ensino superior, se pode, da parte do Governo e da parte do Ministério da Educação e Ciência, de, através de um despacho e de que conteúdo é que esse despacho teria que alertar, obviar este problema. Porque senão o problema terá que ter impacto no próximo, só se poderá colocar no próximo ano letivo. E, portanto, em termos práticos, independentemente das iniciativas legislativas que cada grupo parlamentar entender assumir e que são da sua legítima apresentação, em termos práticos, o que é que pode ainda ser feito, se acham que alguma coisa pode ser feita, tendo em conta o concurso que vai ter início agora no mês de junho. E, só dizer isto, informaremos sempre as associações de pais dos pedidos de informação, das respostas aos pedidos de informação, quer da data que será discutida em plenário da Assembleia da República, portanto mais de 4 mil assinaturas, e será feito, apesar de haver uma lista de petições muito alargadas pendentes para discussão, e provavelmente não seria sequer nesta...
Muito obrigado, Sr. Deputado, tenho mesmo concluído. Muito obrigado. E a partir de agora, então, dou a palavra por mais 10 minutos para distribuírem da forma que entenderem, para prestarem os esclarecimentos ou fazerem as considerações que entenderem por adequadas. Dou-vos então a palavra por 10 minutos.
Só para concluir, e depois darei a oportunidade aos meus colegas para se pronunciarem relativamente às questões que foram suscitadas. Uma tinha a ver com a questão acerca das candidaturas. É assim, esta nova legislação veio criar uma aberração em termos de acesso ao ensino superior destes alunos. Eles têm três fórmulas. Têm a forma de conclusão de secundário, têm a fórmula de acesso ao ensino superior e depois têm a fórmula de ingresso. Nós estamos a questionar a fórmula de acesso. Os outros alunos só têm duas fórmulas e nós achamos que também só temos que ter duas. Não faz sentido ter três. E é nesse sentido que, anulando essa fórmula intermédia, ficam com o regime exatamente igual aos alunos do regime geral ou do regime normal. Relativamente aos exames que são feitos pelo ensino artístico, há que esclarecer o seguinte. Eles fazem atualmente português, a filosofia, e depois têm o que as faculdades pedirem, que normalmente é geometria descritiva A, ou desenho, ou os dois. E depois ainda têm história e cultura das artes. Portanto, eventualmente, depende dos cursos a que concorrem, eles podem ter que fazer ou 3, ou 4, ou 5 exames.
E a PAA?
E depois, em simultâneo, tem a PAA, que é sempre feita no 12º. O único exame destes que é feito no 11º é só filosofia. Todos os outros exames são feitos no 12º, enquanto que nos outros, no regime normal, não acontece. Eles têm 2 no 11º e 2 no 12º. Portanto, estão a ver o desequilíbrio que isto provoca. Parece que...
Falta responder à deputada do PCP.
Em relação à excelentíssima senhora deputada do PCP, é o seguinte, nós sabemos que isto é urgente e se houvesse vontade política isto era fácil, bastava pura e simplesmente revogar o decreto que impõe estas regras, mas pronto, mas não sendo possível, em última instância, há uma coisa que pode ser feita. Basta anular o número 2 da portaria de dezembro, do artigo 25, se não estou em erro. Não, é este. É o artigo 25. O artigo 25 da portaria... Por acaso não é?
Este é o 419.
É o 419A.
De 25.
O número 2 é que veio impor a regra dos 95 aos exames.
Porque a portaria não.
Em última instância bastava revogar este número. Assim não resolve tudo. Não ponha em... Não resolve. Mas é assim, aquilo que é mais aberrante desaparecia. Que é... a impossibilidade que estes alunos têm de concorrer ao ensino superior pelo facto de não tirarem 95. Depois... Exatamente.
Vão sempre.
Eles vão sempre.
A qualquer disciplina.
Mas não deviam ir. Mas não deviam ir. Eles não deviam ir como alunos externos, porque isto não se percebe muito bem porque é que eles vão como alunos externos quando têm um currículo exatamente igual. Em termos de formação... geral e formação específica, não é? Porque se não tivessem as mesmas disciplinas até se podia entender, mas neste caso não é isso que acontece, portanto houve aqui uma confusão e nós acreditamos que isto é um erro, porque esta obrigação não aparece na portaria de agosto, foi criado ex novo em dezembro, portanto basta anular esta disposição, não resolve todas as questões que são suscitadas pela petição, mas minimiza as consequências já de imediato. Portanto, pelo menos nesta matéria, eu acho que se houver vontade política, isto é possível.
Faz favor, tem a palavra.
Rápido, não tenho que me apresentar de novo, pois não?
É só
para dizer, a alteração este ano do que existe, portanto, a alteração da questão do cálculo, é muito mais fácil se esta alteração foi feita este ano, por uma razão, a questão da filosofia este ano ainda é transitório. E qualquer alteração a meio do jogo no próximo ano é pior. E, portanto, a alteração que é feita não é de monta desse ponto de vista, é mudar agora o que é aberrante, que é o cálculo, não muda o facto dos alunos estarem a preparar para os exames, não cria nenhum tipo de ansiedade nos alunos, nem de perturbação dos seus estudos, porque a filosofia... Este ano ainda é optativa, para o ano é que deixará de ter, e portanto dá tempo para resolver o segundo problema, que é a da filosofia, mas este poderia ser mudado já. Dizer só que nós temos tido a Associação de Pais de António Arroio e a Associação de Pais da Soares dos Reis uma postura de enorme abertura negocial. Aliás, a António Arroio já pediu uma audiência com o Ministério e continua pacientemente à espera há uns meses. para ser recebido e para conseguir resolver isto de uma forma negocial. Os pais, nós organizámos uma Assembleia de Pais muitíssimo participada, a abarrotar a sala, e a disponibilidade dos pais para acompanharem o processo que os filhos já começaram de uma forma um bocadinho mais veemente de exigência pública da sua posição, a disponibilidade dos pais é total, mas nós temos tido, a Associação de Pais, a posição de que não estão esgotadas as vias negociais para resolver este problema. Eu gostava de contar com os deputados, nós gostávamos de contar com os deputados para sensibilizar o Ministério da Educação, para ter a mesma abertura que nós temos, nós, dirigentes das associações de pais. Caso contrário, não poderemos continuar a dizer aos pais, aos restantes pais, que vamos continuar a tentar insistir, quando nem sequer temos o mínimo que era exigido, que é uma resposta do Ministério da Educação, está disponível para nos receber e para conversar connosco e para perceber o erro que cometeu. Ou seja, nós temos estado disponíveis até para o Ministério da Educação corrigir o seu erro sem vexame público. Parece, de repente, a dada altura, isso não vai ser possível a partir do momento em que nos obriguem a ter uma posição um pouco mais veemente, que os nossos filhos, naturalmente, afetados por esta situação de uma forma mais direta, têm. E eu pedia para os vossos bons préstimos para sensibilizar o Ministério da Educação para um erro que está a cometer e uma teimosia sem qualquer sentido.
Vamos deixar concluir. Dão muito rapidamente, Sra. Deputada,
eu
vou transigir, porque Sra. Deputada, a relatora, com a compreensão de todos.
Porque a outra intervenção foi em nome do PCP, esta agora é como relatora, pode ser?
Eu já transigi, já transigi.
Só dizer o seguinte, aproveitando aqui a presença do Sr. Diretor, porque é o seguinte, porque esta matéria da questão da avaliação e de acesso ao ensino superior, para além destas implicações práticas, neste momento, tem uma implicação no médio e no longo prazo, que é a desvalorização desta escola, porque cria um obstáculo. E os alunos deixam de se inscrever nestas escolas, não é? E, portanto, a questão que eu queria colocar é se, para além deste aspecto, há análise e há reflexão por parte das escolas, das associações de pais sobre isto, porque, em última análise, nenhum aluno se irá inscrever numa escola destas quando sabe à partida que vai ser discriminado no acesso ao ensino superior, não vai ter valorizado a carga horária que tenha mais, a sua formação em contexto de trabalho, a sua prova de aptidão artística, e, portanto, se isto também terá esse impacto e daquilo que são as matrículas e o que é conhecido por parte das escolas relativamente...
Está explicitada já a posição da oposição, senhora deputada.
Porque eu acho que também é importante, nós poucas vezes temos oportunidade nesta comissão de discutir estas matérias com esta
oportunidade. Sim, com certeza, mas também compreendo as regras que temos.
Porque, como sabe, cada vez que o Ministro da Educação vem e pela tutela, que é muita, poucas vezes temos isso. Uma vez que temos aqui hoje estas entidades representadas...
Sim, mas agradecia que fosse sintética, porque senão acho que estou a transigir de uma forma excessiva. Muito obrigado. Então, continue, tem ainda tempo para utilizar, faz favor.
De também aduzir aqui algumas reflexões e que salientar também uma coisa, não é só o artístico especializado das artes visuais e audiovisuais, é também do ensino da música e da dança. Portanto, as portarias que são as A's é para o ensino artístico especializado das artes visuais e audiovisuais, depois temos a B, e a B e a C. Portanto, que também, só que dá-me ideia que a origem das escolas é diferente, o percurso dos alunos é diferente. Eles connosco estão 3 anos, eles nos conservatórios começam a partir do 5º ano. Portanto, existe uma forma de estar diferente das nossas escolas. E queria aqui também salientar uma coisa que no passado... No ano passado, a 17 de julho, fiz um pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado, que assinou a portaria, as duas portarias, e que peço para fazer a revogação do artigo 25º, número 4, e que, engraçadamente, ou estranhamente na minha ótica, tenha sido enviado para a Secretaria de Estado, remetido para a Agência Nacional para a Qualificação e Emprego, portanto a ANCEP, que é a nossa tutela, e que foi reencaminhado para o Júri Nacional de Exames, que é apenas uma peça operacional no terreno para implantar os exames nacionais. E, portanto, a resposta do Sr. Júri Nacional de Exames também se torna caricata. Eu tive a oportunidade de distribuir às associações de pais para conhecer o seu teor, e foi feita a resposta muito em tempo, ainda em 27 de agosto de 2013, e que praticamente, como se costuma dizer em bom português, chuta para canto a responsabilidade que foi pedida ao Sr. Secretário de Estado. E que, portanto, o senhor Presidente do Júri Nacional, dizemos, fez um trabalho à Secretaria de Estado para dar a resposta negativa que acabou por dar e que, na minha ótica, teria que ser a Secretaria de Estado ou o próprio Ministro da Educação. E, portanto, eu ao ser tratado assim não sei bem o que é de pensar, mas dá-me a ideia que as pessoas não querem assumir as leis que fazem. E nós aqui temos que assumir aquilo que fazemos no terreno todos os dias. Eu, enquanto diretor, respondo com o meu património pessoal se fizer um erro de gestão. E, portanto, estou na escola e estou na minha vida profissional com muita seriedade e com muito sentido de responsabilidade, sabendo que impendem sobre mim responsabilidades que vão para além das minhas funções estritas enquanto diretor e que podem vir prejudicar-me, se eu prejudicar, na gestão que estiver a fazer, portanto, o património público. E, portanto, é sobre esse sentido de responsabilidade e sobre essa minha visão da missão que é aquilo da gestão que a escola que eu tenho que fazer, que peço também que do lado de quem tutela que haja uma completa harmonização com os pedidos que são feitos e que haja uma frontalidade nas respostas às perguntas que são feitas, porque só assim é que eu entendo fazemos boa gestão da coisa pública. Muito obrigado.
Bom,
quero responder àquela questão da... É assim... A opinião das associações de pais é que isto ainda não está disseminado, ou seja, os miúdos ainda vão ao engano para a escola.
Não conhece.
Não conhece a legislação. Portanto, neste momento, ainda não se nota esta situação. Mas isto vai ser espalhado. E vou-vos dizer o seguinte, a Escola Soares Reis tem 130 anos de existência. Pois eu vos garanto, se esta legislação se mantiver, ela faz. E é uma escola com o prestígio que tem, com a gente que vocês conhecem, que anda aí na praça, reconhecida internacionalmente, que foi formada ali. O mesmo se passa com a António Arroio. Eu vou-vos dar um exemplo de uma pessoa que foi muito bem recebida, que é a Joana Vasconcelos, formou-se na António Arroio. É uma pessoa reconhecida internacionalmente, com um trabalho, quer se goste ou não, com um trabalho reconhecido lá fora. E foi formada naquela escola. Outros exemplos poderíamos dar. Portanto, vocês apercebam-se da qualidade das escolas e o risco que há é delas fecharem, com professores empenhadíssimos e alunos que estão determinados. Não vão para ali porque não têm mais para onde ir. Ao contrário, vão para ali porque querem. E o risco que há é de eles deixarem de ir. Porquê? Porque eles são alunos de segunda. Infelizmente, são alunos de segunda.
Muito obrigado. Eu agradeço aos representantes aqui presentes dos peticionários desta petição. Como sabem, a partir de agora irá ser efetuado o relatório da petição. A petição tem mais de 4 mil assinaturas, será debatida em plenário, não será alvo de votação, porque as petições não o são, mas os grupos parlamentares têm a prerrogativa de poderem fazer associar a esta vossa petição matéria que entenderem por bem fazer associar dentro do processo legislativo que decorre na Assembleia da República. Agradeço a vossa presença e muito obrigado por aqui terem vindo contribuir para o esclarecimento global desta matéria. Muito obrigado.